dia 16 de dezembro de 2024, em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube, e tradução por linguagem brasileira de sinais, invocando as bênçãos de Deus, eu cumprimento Sua Excelência, Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, nosso vice-presidente, corregedor regional eleitoral em exercício, o doutor Fernando Afim Duque Estrada, que nos acompanha de forma remota, o doutor Vitor de Oliveira Guilherme, Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho, que também nos acompanha hoje remotamente, o doutor Felipe Menezes Lopes, o doutor Alexandre Antunes da Silva, que a partir de hoje passa a integrar esta corte na qualidade de membro titular, a quem mais uma vez reiteramos nossos cumprimentos, né, uma satisfação, é uma honra a nossa, este poder, esta casa. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. E, finalmente, cumprimento aqui a Sua Excelência, doutor Luiz Felipe, Luiz Gustavo Mantovani, nosso procurador regional eleitoral. Saúdo também a nossa diretora, a atual diretora também da Escola Judiciária Eleitoral, doutora Silmara Amarila, doutora Olivar Coneglian, juiz auxiliar da vice-presidência, serventuários da Justiça, nossa força policial militar, nossa força de segurança e todos aqueles que nos prestigiam presencial ou remotamente. Inicial, eu coloco de início a sessão anterior em discussão e votação. Tudo de acordo, fica bem aprovada. Chamo o julgamento. Recurso eletrônico 00037-5-2024, direção principal do Progressistas de Camapuã. Recorrendo Couto Pereira Malaquias, de Oliveira Guilbo, aqui aparece. Então, a palavra é do doutor Gustavo Mantovani.
Presidente, boa tarde a todos os membros dessa corte, aqueles que nos acompanham. Uma saudação especial ao Alexandre, que hoje passa a integrar formalmente esse tribunal. Desejar as boas-vindas em nome do Ministério Público e também sucesso especial no exercício da magistratura eleitoral aqui nessa corte. Presidente, mantenho o parecer já apresentado nos autos pelo desprovimento do recurso.
Ratificado, então, tem a palavra o doutor Vitor Guilherme.
Senhor presidente, gostaria de saudá-lo em sua pessoa. Aproveito para saudar todos os demais integrantes dessa Câmara, em especial meu amigo e irmão Alexandre Antunes da Silva. Também as senhoras e os senhores aqui presentes, doutora Silmara, e quem nos acompanha pela internet. Eu fiz disponibilizar com antecedência o voto, de forma que eu vou fazer uma breve síntese. Isso aqui é um processo é uma representação por propaganda antecipada, movida pela direção municipal contra Cleiton Malaquias. O juiz de primeiro grau entendeu não estar configurada propaganda antecipada. A propaganda consistiria na seguinte frase: isso daqui é uma maquiagem, um papeazol para você cair e voltar na máquina. Você vai voltar na máquina, é o tipo de asfalto que esse cara está integrando, entregando. Nós já decidimos com relação a esses casos, dizendo que a mera crítica, ainda que ácida, não configuraria em per si propaganda antecipada, de forma que, na mesma linha anterior, vejo que essa casa tem decidido de manter a sentença de primeiro grau e, à vista disso, eu estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente. É como estou votando.
Muito obrigado. Doutor Carlos Alberto Almeida de Oliveira
Boa
Filho.
tarde, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os nobres pares, do Procurador-Geral Eleitoral e todos que nos acompanham de maneira online. Senhor presidente, com relação ao voto, não tenho dúvida de acompanhar o relator.
Felipe. Tá, senhor presidente, eminente membro do Ministério Público Eleitoral. Preciso fazer um cumprimento especial ao doutor Alexandre Antunes, que tomou assento em titularidade nesta corte. Em relação ao voto, estou acompanhando o relator.
Obrigado. Agora, então, doutor Alexandre Antunes da Silva.
Excelente, presidente, dizer mais uma vez que é sempre uma alegria ter o senhor na presidência dos trabalhos. Nós que nos conhecemos há tantos anos e sabemos da sua capacidade e da sua dedicação. Agradeço aos pares pelas boas-vindas e acompanho o relator.
Obrigado. Obrigado, Gustavo.
Senhor presidente, estimados colegas, seja bem-vindo, doutor Alexandre Antunes, exemplo de magistrado. Para mim, uma saudação especial ao procurador regional do TRE, ao juiz Olivar Corneglian, funcionários do TRE, policiais militares. De fato, esse texto aí não configura, em hipótese alguma, propaganda eleitoral antecipada, muito menos propaganda eleitoral irregular. Trata-se de uma crítica ácida feita pela parte. De modo que eu acompanho o voto do relator.
Obrigado. Doutor Fernando Bonfim.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento a todos desta corte, ao douto representante do Ministério Público Eleitoral, todos os presentes no plenário, nos acompanham online. Fazendo uma saudação especial ao juiz Alexandre Antunes, dando as boas-vindas, desejando-lhe muito sucesso e que Deus abençoe nessa jornada aqui no TRE. Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, com relação ao voto, eu acompanho integralmente o relator.
Obrigado. Então, a decisão aqui, obrigado. Recurso eleitoral 06004933-38-2024, Gisbela da Silva Nunes. A relatoria, doutor Fernando Bonfim Duque Estrada, aqui também aparecer, tem a palavra o doutor procurador.
Obrigado, presidente. Tanto o número 2 da pauta quanto o número 3, salvo engano, são da relatoria do Dr. Fernando Duque Estrada, e tratam de situações que já foram apreciadas aqui nessa corte em outros processos, que é a questão do derramamento de santinhos nas vésperas das eleições por candidatos. E entendo que é o caso aqui de manter a sentença de primeiro grau, no mesmo sentido dos processos anteriores já julgados. Então, ratifico o parecer pela indeferimento do desprovimento de ambos os recursos, tanto no caso 2 como no 3 da pauta.
Muito obrigado, então. Fica no antigo dos parceiros. Tem a palavra o legislador, o doutor Fernando
Obrigado,
Bonfim.
presidente. Como falado pelo douto procurador eleitoral, o caso aqui é de derramamento de santinhos, local próximo a cinco locais de votação no dia das eleições. O recorrente alega a inexistência de prova de sua autoria, pois não autorizou e tampouco anuiu, ou mesmo tomou conhecimento da prática que resultou no derramamento de santinhos no dia da eleição, seja próximo aos locais de votação, ou em outro local. Eu entendo que não assiste razão ao recorrente. O conjunto probatório dos autos demonstra que sim, que houve o derramamento de santinhos, com constatação, laudo de constatação, fotografias e a quantidade de santinhos. Portanto, entendo nesta parte manter a sentença de primeiro grau, porém, com relação ao valor da multa fixada em R$ 4.000 por local onde houve o derramamento de santinhos, verifique que não foram observados elementos que justifiquem a imposição de multa acima do patamar mínimo previsto na legislação. Então, senhor presidente, em parte com parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, não somente para reduzir a multa para o mínimo legal de R$ 2.000 por local onde houve o derramamento de santinhos, totalizando R$ 10.000. É como voto.
Então, Vitor,
Senhor presidente, posso vir no eminente relator, todavia a fixação de R$ 4.000 atende àquilo que essa corte vem decidindo. Inclusive, é uma orientação daqui que o juiz da qual seguiu com precisão. Penso, ademais, que a par da questão ambiental, esse desmatamento Santinho deve ser sumamente combatido pela Justiça Eleitoral, porque sequer permite que a outra parte possa fazer uma propaganda lisa, de boa-fé, porque ela é feita ao calado da noite, é uma situação terrível. À vista disso, peço, venha ao relator, estou levando o provimento ao recurso. Dirijo para negar o provimento ao recurso, de acordo com o parecer.
Obrigado, então. Doutor Carlos Alberto.
Senhor presidente, então, como o doutor Guibo manifestou, nós recentemente estamos tendo alguns julgamentos que está ficando nesse patamar dos R$ 4.000. Então, eu peço vênia ao ilustre relator e acompanho o voto divergente.
Obrigado. Doutor Felipe. Também, hoje, presidente, observando a jurisprudência afirmada pela Corte, não são a hipóteses assemelhadas, eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Vitor.
Perfeito. Doutor Alexandre.
Também vou acompanhar a divergência, presidente.
Obrigado. Doutor Estadeu.
Me penitencio por não ter saudado, mas agora o faço. A presença ilustre da doutora Silmara Marília, que é da diretoria da nossa EGEMES. Seja bem-vinda. De fato, há precedentes aqui no nosso TRE, justamente nos termos em que a sentença foi proferida. O provimento ao recurso com parecer, com a divergência.
Obrigado. É uma decisão que negar um provimento, sendo relator. Concurso eleitoral número 06-00500-30-2024, recorrente Domício Cordeiro Chavante Filho. Reitoria, doutor Felipe Bonfim Duque Estrada. Aqui também aparecer. Palavra ao eminente Tribunal Eleitoral.
Mantenho para ser para outros provimentos.
Assim, você encerraria até
Antecipado.
antecipado, exatamente. Então, tem a palavra o eminente relator, Bonfim.
Obrigado, senhor presidente. O número 3 da pauta é praticamente igual ao número 2 que nós acabamos de julgar. E a minha convicção, meu julgamento vai no mesmo sentido, de dar parcial provimento ao recurso. Uma vez que, embora haja jurisprudência fixando o valor de 4 mil, a gente tem que analisar caso a caso, porque aqui eu estou alegando que não foram observados elementos que justifiquem a imposição acima do mínimo legal. Então, diante da não fundamentação de que a multa deve ficar acima do mínimo legal, que eu entendo não deve proceder desta forma, dou parcial provimento ao recurso, da mesma forma do anterior, para reduzir a multa para o mínimo legal de R$ 2.000, por local de derramamento de Santinho, totalizando R$ 4.000. Está com o voto, senhor presidente.
Mantido o voto, mesmo voto, mas inclusive um voto,
Sim, caso anterior. Mantido.
então eu vou proclamar a decisão. Obrigado, por maioria, vencido o relator. 4.06.00756-63-2024, Fedossi. Aqui, Almeida de Oliveira Filho. Aparecer, eu consulto o eminente procurador.
Quero conhecer o provimento do recurso.
Antes de aparecer, tem a palavra o eminente relator, doutor Carlos Alberto.
Boa tarde, senhor presidente. Eu peço vênia para cumprimentar o doutor Alexandre Antunes. Não cumprimentei inicialmente, né? Muito me honra participar desse plenário com Vossa Excelência. Com relação ao voto, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral, né, da Rosângela Barreto contra a sentença lá da Quinta Zona Eleitoral de Nova Andradina, que condenou o pagamento de multa eleitoral a R$ 10.000 e multa processual de 5 mil. Na origem recorrente, foi representado porque teria compartilhado nos meios de WhatsApp um vídeo que afirmava que o candidato a prefeito, Dr. Leandro, seria réu numa ação penal pelos crimes de estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. No entanto, analisando ali detidamente os autos, eu concordo com o parecer da ministerial de que a narração do vídeo, embora contenha opiniões pessoais, resume-se a reproduzir o texto da matéria jornalística vinculada ao Correio do Estado, né? Importante registrar também, ainda, que a questão já foi debatida aqui, objeto de mandado de segurança em direito de resposta, onde foi indeferido liminarmente pela eminente juíza Sandra Regina da Silva Artioli. Entendo, então, que o conteúdo do vídeo compartilhado se encontra dentro dos limites da Constituição Federal e pela lei eleitoral à crítica política, ainda que veementes e ácidas. Nesse sentido, acompanho o parecer da Procuradoria Regional, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando a sentença proferida, julgar improcedente os pedidos contidos na representação formulada em face da recorrente. É assim que eu voto, senhor presidente.
Obrigado. João Felipe. Então, também, senhor presidente, que a crítica que foi veiculada nessa peça está dentro dos limites legais, por essa razão, estou acompanhando o relator. Muito
Obrigado. Doutor Alexandre Afonso.
acompanho o relator, presidente.
Obrigado. Doutor Tadeu.
Senhor presidente, a livre manifestação nada mais foi do que a reprodução de notícias jornalísticas mas divulgadas em todo o Estado. Então, é inadmissível a condenação de uma pessoa que simplesmente repassou informações tiradas de informativos jornalísticos. Eu acompanho o voto relator.
Obrigado. Doutor Fernando Bonfim.
Senhor presidente, eu peço vênia para divergir do eminente relator nesse caso. Eu entendo que o vídeo, além de ser apócrifo, contém propaganda negativa e descontextualizada, com potencial de causar aí desequilíbrio ao pleito. Além disso, o vídeo não é só uma manifestação, no meu entendimento, da expressão da liberdade de expressão. Ele foi um vídeo editado, fabricado exclusivamente com o único objetivo de fazer propaganda negativa, em favor do candidato, afastando-se da lisura, da probidade, dos conceitos democráticos que devem permear os pleitos eleitorais. Inclusive, eu destaquei algumas falas do vídeo que me chamaram a atenção. Fala assim: o esquema envolvendo a família Fedossi vai muito além de uma simples disputa judicial, configurando graves acusações criminais. Mau caráter é você que engana pessoas de bem, os fatos falam mais alto. Imagine o perigo de uma pessoa com esse histórico assumindo o comando da prefeitura, alguém que já está envolvido em casos graves de estelionato e apropriação indébita. Então, no meu entendimento, presidente, seria muito singelo a gente entender que quem republica um vídeo apócrifo não poderia ser responsabilizado pelo 57D da Lei das Eleições. Entendo que o fato dele estar devidamente identificado no grupo de WhatsApp serve justamente para responsabilizá-lo, pois o autor do vídeo dificilmente o será. Então, seria dar carta branca para as pessoas reproduzirem vídeos apócrifos em grupos do WhatsApp, sem possível responsabilização. De outro lado, finalizando, com relação à multa, eu também entendo que não houve a fundamentação necessária para fixação acima do mínimo legal, é motivo pelo qual eu reduzo ao piso no valor de 5 mil. Então, divergindo do eminente relator, voto para dar parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação de primeiro grau, porém reduzindo a multa do 57D para o mínimo legal de R$ 5.000. Mantenho ainda a multa pelo descumprimento parcial da tutela de urgência no valor de R$ 5.000. Assim que voto, presidente.
Vou acompanhar o relator.
Vogal. Um pouquinho aos processos não judiciais, estes que nós apreciamos. Então, encerrada esta parte, passamos à apreciação de matéria administrativa. Hoje nós temos como proposição a da resolução 849, que altera a resolução 657, de 10 de junho de 2019, que dispõe sobre política de gestão de riscos no âmbito da justiça eleitoral, nesta circunscrição eleitoral e da outras providências. Eu acredito que esta proposta tenha sido previamente entregue a cada um dos senhores. e consulto acerca da mesma. Estão todos de acordo?
De acordo, sim.
De acordo.
Todos
De
de acordo?
acordo, senhor presidente.
Então fica aprovada. Hoje é aniversário, né, para aqueles que conhecem, né? Da doutora Sandra Regina da Silva Ribeiro Tiola, né, nossa antiga titular desta casa, né, hoje como juíza da Justiça do nosso Estado. Encerrada esta parte, vamos chamar assim, ordinária, vamos agora à parte extraordinária, que é ouvir a diretora da Escola Judicial Eleitoral, doutora Silmara Marila, que fará uma apresentação de um relatório de atividades desenvolvidas durante o ano 2024, e para isso ela foi. Ela contou 37 segundos para a sua explanação. À vontade,
Eu
doutor.
vou cronometrar, presidente. Procurarei ser breve, sem
Em
tomar.
um minuto, talvez a saudação.
A saudação já vai consumir meu tempo. Mas prometo concisão. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa egrégia corte. Carlos Eduardo Contato, muito gentilmente me forneceu esse vasto. De fala, excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Mantovani, em nome dessas duas figuras ilustres, com a liberdade de cumprimentar os demais insignes pares, desejando aqui as boas-vindas ao dileto e querido amigo, doutor Alexandre Antunes, seja muito bem-vindo à corte. Nós o recebemos de braços abertos, com a certeza de que certamente será uma trajetória brilhante, como de resto toda a sua carreira. Eu venho aqui de uma maneira muito simples, muito informal e concisa, prestar contas da atuação da EJA ao longo de 2024, mas eu não poderia iniciar minha fala antes de prestar uma singela homenagem, prestar os meus sinceros agradecimentos à doutora Sandra Regina Tchoni, que até pouquíssimo tempo atrás esteve à frente da EJA, de uma maneira muito generosa, e sabemos todos a generosidade é um atributo dos nobres, permitiu então que eu ombreasse seus trabalhos de concepção e implementação dos projetos à frente da EJA. Então, a EJA do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul rende aqui os seus agradecimentos e suas homenagens à doutora Sandra Artioli, que muito bem conduziu a escola durante esse período. Eu gostaria, na verdade, de iniciar minha fala, e até para que essa prestação de contas se dê de maneira eficiente, rememorar que a EJA é um braço administrativo da presidência, e ela trabalha sobre três grandes alicerces, né? O primeiro, no que diz respeito à capacitação, trazendo então o aprimoramento dos estudos do direito eleitoral aos juízes, aos membros do Ministério Público, serventuários, advogados. O segundo, a cidadania, levando para a população, de fato, um maior engajamento na vida política e do processo eleitoral. E o terceiro, de aprimoramento das próprias práticas eleitorais. Isso é importante consignar, porque muitos dos projetos da EJA vão tratar desses três alicerces, não de maneira estanque e isolada, mas sim de maneira sinérgica. É esse o nosso intuito, fazer com que capacitação, cidadania e aprimoramento das práticas eleitorais possam estar vívidos dentro de cada projeto, de cada ação, da escola. Eu trago aqui de uma maneira bem sintética alguns dos projetos que foram capitaneados pela escola ao longo de 2024, que tratam, então, como eu disse, de uma maneira sinérgica desses três alicerces, tão somente para ilustrar, né, algumas das ações que nós implementamos, tanto na área de capacitação, quanto na área de cidadania e aprimoramento das práticas. Dentro do eixo de capacitação,
Nós promovemos inúmeros cursos, curso de pós-graduação, né? A palestra, que foi bastante emblemática no dia 8 de março, em comemoração ao Dia da Mulher, né? No modelo TED, com a doutora Gabriela Hollenberg, que é quem capitaneia um laboratório de inovação política denominado Quero Você Eleita, para o qual houve um grande engajamento da família TRE e também do público externo, a participação em congressos externos, né, o curso de oratória estratégica, enfim, inúmeras ações voltadas de fato à capacitação. E também outras atividades direcionadas para o pleito de 2024, desde reuniões estratégicas, cursos. A preparação com base em critérios estabelecidos pelo próprio CNJ, como é o caso de cursos voltados à igualdade de gênero, com base na perspectiva de julgamento nesse sentido, né? Cursos voltados à arrecadação de recursos, gastos eleitorais e prestação de contas, dentre outros. No eixo da cidadania, promovemos as ações direcionadas ao engajamento do mundo acadêmico no processo eleitoral, o que para nós é extremamente caro e importante, porque num mundo qualificado por uma polarização febril, nós precisamos, de fato, trazer os mais jovens para dentro do processo eleitoral, engrandecendo a justiça eleitoral e fazendo com que esse senso de pertencimento se espraie por toda a sociedade. O atendimento eleitoral especial, inclusive as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, jovem eleitor e portadores de transtorno de espectro autista, foi um movimento bastante interessante, implementado em abril deste ano no SIJUS, com toda a adaptação para a recepção desses públicos-alvo. Né? Nós conseguimos atingir um número importante de pessoas dentro dessa ação, mas nós projetamos para 2025 ainda um fortalecimento desses números com maior divulgação. De todo modo, servidores da Justiça Eleitoral foram adequadamente preparados por pessoas que atuam dentro desse segmento, as salas foram adaptadas de maneira a receber esses públicos de uma maneira adequada, né, com atendimento multissensorial, enfim, toda a adaptação necessária para a inserção e inclusão desses públicos específicos no processo eleitoral e na vida cidadã. Palestras voltadas à acessibilidade, visitas técnicas dos acadêmicos aqui nas dependências do TRE. Aqui eu coloquei de maneira exemplificativa o Quero Você Eleita, sobre o qual falei anteriormente, e exatamente essa ação de atendimento exclusivo no SIJUS para esses públicos específicos, levando em consideração que essa boa prática foi apresentada no último CODEGE, realizado agora no início de dezembro, via banner, como uma boa prática implementada pelo nosso tribunal. Falamos da colheita, agora falamos da nova semeadura. Existem alguns projetos para 2025 que nós já colocamos ali na proa, tanto dentro do eixo de capacitação quanto no eixo da cidadania. Alguns dentro da capacitação, observando demandas específicas que foram externadas pelos serventuários que auxiliam os juízes membros dessa corte, né, fazendo então uma gestão da EGE participativa, no sentido de que os cursos oferecidos também atendam os reclamos e as necessidades de vossas excelências. Dentro desse espectro, garantir cursos que atendam às resoluções do CNJ, como, por exemplo, dos direitos humanos, etnia, raça e gênero, acessibilidade e inclusão. Alguns cursos voltados a alterações recentes no que diz respeito à execução fiscal e cumprimento de sentença. Um curso específico que foi sugerido pela própria doutora Sandra, de escrita jurídica com o chat GPT, ou seja, promovendo então uma acessibilidade também comunicacional e tecnológica, dentre outros. No eixo cidadania, o TRE, um projeto que já se iniciou há algum tempo e persiste em razão do seu sucesso, o TRE na Escola Cidadã, o Cartório Cidadão, o TRE junto às universidades, que é um projeto, a mim, bastante caro, pois na medida do possível tento contribuir, assim como o doutor Olivar, que aqui se faz presente, ao qual cumprimento. O TRE itinerante, que é uma ideia que nós estamos concebendo, está em fase de maturação, que pretende assegurar uma expansão dos serviços para as populações que estão consolidadas em áreas mais longínquas, né, e que percebem, por vezes, na localidade aqui, das nossas dependências, uma certa dificuldade de acesso. Então, levar a essas populações, desde as populações dos povos originários, população quilombola, né, ou outros que se encontram em zonas mais longínquas, por intermédio de uma cooperação com a própria Carreta da Justiça, também a atuação do TRE. E, por fim, nós estamos propondo uma parceria com o Instituto Mais Cidadania, que é uma parceria que já foi implementada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, para a execução do jogo das eleições. Esse jogo foi idealizado por essa ONG, sem fins lucrativos, e ele simula, por intermédio de um jogo de tabuleiro, uma eleição para a presidência da República. Dentro desse jogo de tabuleiro, existem cartas de ação permitida e proibidas, né, a partir das quais os seus participantes podem simular de maneira lúdica e compreender de fato como se desenvolve o processo eleitoral, aquilo que efetivamente é possível, é proibido, né, e quais são as repercussões de cada ato dentro de fato de um pleito específico. Nós vimos a simulação desse jogo por ocasião do CODEGE de Curitiba, no Paraná, né, em julho desse ano, e os resultados são bastante interessantes, né? Então, existem termos de cooperação técnica que são firmados com essa ONG e executados por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral, mediante a preparação prévia de facilitadores para aplicação desses jogos, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares de ensino fundamental e médio. Eu deixei um link. Vou respeitar o tempo que me foi concedido, mas aqueles que tiverem interesse de acessar para verificar realmente maiores detalhes a respeito desse jogo, ele está disponível. Eu acredito que seria um interessante ativo para a escola, no sentido de realmente atingir aqueles que mais dependem, né, dos nossos serviços, de fato, que é a população. Eu agradeço imensamente, presidente, o tempo que me foi concedido, a paciência de vossas excelências, e coloco a Escola Judiciária Eleitoral à disposição de vossas excelências e da corte para quaisquer outros esclarecimentos. Muito obrigada, espero ter sido breve, presidente.
Tá ótimo. Eu gostaria que nesse relatório, não é nenhuma prestação de contas, é uma plataforma desenvolvida ao longo do, na verdade, nesse período, nesse biênio, com a doutora Sandra Artioli, a fonte da nossa escola, o doutor Juliano, também esteve, e agora a doutora Silmara, que participou por enquanto do colégio e agora resume tudo nessas breves palavras aqui dentro do prazo regimental. Né? Espero que a doutora Silmara venha mais recursos junto ao Orçamento da União para que a gente consiga desenvolver. Né? Não é uma brincadeira, por óbvio, as propostas acho que são bastante factíveis, acho que é um trabalho que está sendo feito quase que no silêncio, né? Um trabalho realmente aqui desenvolvido por essa pequena equipe, né, que trabalha, que se dedica, né, que está voltada, né, à EGE. São poucos, né, além da própria diretora. Eu agradeço pelo desempenho de tudo aquilo que foi feito, né, ao longo desse tempo, que é uma, como disse a expressão que a excelência usou, é uma semeadura, né? A gente planta, né, uma semente, a gente vai atrás da criança, do jovem, do adulto, né? E também de nós todos, serventuários e magistrados da Justiça Eleitoral, que vamos sempre tentando desenvolver, né, aprimorar aquilo que sabemos ou não, né? E é uma satisfação ver que tudo isso já foi realizado, né? E que muito mais ainda pode ser feito, né, dentro desses parcos recursos, né, e humanos e materiais que dispomos, mas que a gente consegue ainda desenvolver alguma coisa em prol da cidadania. Então, parabéns, doutora Silmara,
Obrigado,
bom
obrigado.
trabalho. No mais, senhores, eu agradeço a presença de todos e convoco para amanhã, às 17 horas, sessão ordinária, né, desta Corte Eleitoral, neste mesmo plenário, de forma presencial, e aqueles que eventualmente não puderem, de forma remota. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a
Obrigado a
presente
todos.
sessão.
Boa tarde.